はい、皆さん、こんにちは。クリスチャンです。よろしくお願いします。Tudo bem com você? Eu sou o Christian e eu quero te dar boas-vindas à nossa aula de Kanji do nosso curso de Nihongo, curso de japonês da Fluency Academy. Eu estou muito feliz de a gente começar a ver de fato Kanji, porque ele é muito importante na cultura, na língua, né? No Japão. Em geral, a gente vê muito Kanji, ele está presente em todos os lugares. E você pode perguntar, peraí, para que serve o kanji? Já estudei hiragana, já estudei katakana, tive todo esse trabalho, ainda vou ter que aprender outra coisa? Eu não posso escrever tudo só com hiragana e katakana? Bom, sim e não. Você pode sim escrever tudo usando hiragana e katakana. Mas você vai perceber que o kanji tem vantagens também que não dá para ter no hiragana e no katakana. Se você quiser uma ótima justificativa para aprender a usar kanji, eu vou lhe dar uma agora. O japonês usa kanji. Se você for no Japão, se você procurar um site, um livro, alguma coisa escrita em japonês, vai ter kanji. E você só vai conseguir lidar com aquilo se você souber kanji. Então, por mais que você possa escrever qualquer coisa usando apenas o hiragana e o katakana, na hora de ler, você vai ter dificuldade porque o japonês, os japoneses usam kanji. E a menos que você consiga convencer um país inteiro, uma nação inteira, a mudar a maneira como eles escrevem, você vai precisar continuar a usar o kanji, aprender a estudar o kanji. Mas veja só, pode parecer um pouco no começo chato, demorado, ai, é muita coisa, são muitos caracteres, eu já aprendi um monte de caractere no hiragana, já aprendi um monte pro katakana, eu ainda vou ter que aprender mais ainda do kanji. Eu sei que pode parecer um pouco assim, mas eu garanto para você que da feita que você começa a aprender o kanji e você começa a ler usando o kanji, você vai sentir falta de quando está tudo em hiragana. Isso acontece com todo mundo. Eu não acreditava nisso e eu comecei a estudar japonês do zero. Eu não cresci no Japão, não estudei lá, fui só depois para estudar, mas no começo eu aprendi do zero. E eu não acreditava nisso. Eu achava que tudo tinha que ser hiragana e katakana, que o kanji só fazia complicar. Quando eu comecei a aprender mais kanji e comecei a ler as coisas em kanji, eu comecei a sentir falta quando ele não estava lá. E se eu vejo hoje um trecho completamente em hiragana, eu já sinto falta, eu sinto um pouco de dificuldade de ler, porque o kanji torna tudo bem mais fácil de olhar, de diferenciar. Aqui começa uma coisa, aqui acaba outra, aqui está a palavra, significa isso. Fica tudo mais fácil. Dá mais trabalho de estudar, mas o resultado é extremamente positivo, certo? Eu vou tentar te explicar agora um pouco como é que funciona o kanji de maneira sucinta, já que a gente está aqui no começo das nossas aulas de kanji, certo? Nas outras aulas, eu já vou pular direto para os caracteres que já estão aparecendo aqui no seu material, no que eles significam e quais são as leituras principais, ok? Então, primeiro, eu escrevi aqui em cima a palavra kanji de três maneiras diferentes. Na linha de baixo, a gente tem kanji escrito usando o nosso alfabeto latino, escrito em romaji. O japonês usa esse sistema também, ele escreve usando o nosso alfabeto, mas não é muito, é bem pouquinho em alguns lugares específicos. Você não consegue se virar no Japão, ler as coisas, escrever as coisas usando apenas o romaji. Então, está aqui embaixo por uma questão de pronúncia, mas o nosso foco está nas duas linhas de cima. Logo no meio, a gente tem o hiragana, que você já começou a estudar, já viu todos os símbolos, mas vai continuar, claro, estudando e aprimorando para ele ficar bem afiado. O hiragana, ele dá conta de escrever grande parte do japonês, a maior parte deles mesmo. Você pode escrever em hiragana. O kanji que aparece em cima, ele é usado para escrever algumas palavras que normalmente usam hiragana, só que usando esses caracteres especiais. E que vantagem isso tem? Bom, tem muitas. Eu vou te dar algumas aqui. Primeiro, o kanji é mais compacto. Então você consegue passar mais informação em menos caracteres. Veja que a palavra kanji em hiragana tem 3 caracteres. E usando o próprio kanji, eu só tenho 2. Ou seja, tem mais espaço para twittar. Caso você queira twittar usando kanji, dá muito mais caracteres, muito mais informação, né? Do que usando tudo com o alfabeto latino, como está aqui embaixo com o romaji. Outro ponto positivo é que o kanji tem significado e o hiragana não tem. O hiragana só tem som. Ou seja, se você encontra um hiragana como, por exemplo, esse aqui, di, você sabe que se pronuncia di, mas você só sabe o que ele significa pelo contexto ou pela palavra. Já se você encontra este kanji, por exemplo, ele também se pronuncia ji, mas ele significa caractere. Então você já pode supor o que aquela palavra significa só de olhar para o próprio kanji. Inclusive lá em cima, a palavra kanji se escreve usando este caractere. O segundo caractere é esse que eu estou mostrando aqui, ji, que significa literalmente caractere. Então é caracteres chineses, né? Eles são importados da China, por isso que eles têm essa escrita. Então o kanji ajuda você a olhar o caractere e já saber o que ele significa. É muito mais fácil do que você saber os sons, juntar os sons, pensar que palavra é essa, para depois saber o que significa, certo? O significado já está desenhado no próprio caractere. E como é que você vai usar isso? Se eu tô com hiragana, quando é que eu vou trocar isso pelo kanji? Como é que eu sei se eu uso um ou se eu uso o outro? Dá para usar nesse contexto? Dá para usar em outro contexto? Fique calmo, fique calma. Isso tudo você vai pegando com o tempo. A minha maior preocupação em todas as nossas aulas de kanji são que você saiba os caracteres, o que eles significam e qual é a leitura deles. Você sabendo essas três coisas, tá ótimo. O resto você vai pegando melhor com a prática, conforme eles forem aparecendo. Nos diálogos, nas frases de exemplo da gramática, certo? Nas aulas de pronúncia, os kanji vão aparecendo e você vai aprendendo melhor como é que eles são usados. Mas a minha preocupação é identificar o caractere, saber o que ele significa e qual é a leitura, ou a principal leitura, as principais leituras. Beleza? Então, vamos finalmente começar a ver três caracteres hoje, esses que estão aparecendo já aqui no seu material. Esses caracteres, eles são números, certo? Significam números. Assim como a gente em português, por exemplo, pode falar 4, escrito assim, Q-U-A-T-R-O, a gente também pode falar assim, 4. A gente tem um símbolo para o 4. O japonês, a mesma coisa. Eles podem escrever o 4 letra por letra, no caso seria yon, ou eles podem colocar um símbolo, que é o kanji, que também significa 4. Ou eles podem usar esse mesmo 4 que a gente está colocando aqui em cima, certo? Esse mesmo símbolo que você conhece para o 4. E para que isso vai ser útil? Como eu falei, você vai vendo com o tempo e aprende a diferenciar quando é que usa um, quando é que usa outro. Foque nas três coisas que eu falei: caractere, significado e pronúncia. Combinado? Vamos então começar com o primeiro, que é o caractere que significa 4. Você pode ver no nosso desenho que ele parece com uma mão fechada, porque ele está apontando para os quatro dedos aqui em cima. Eles é que importam, esse dedo não está contando. Então forma esse quadradinho aqui no meio, certo? Eu vou colocar o caractere digitado aqui também no nosso quadro. Ele tem duas pronúncias principais, yon e shi. Eu quero que você aprenda essas duas, porque elas aparecem bastante. Eu vou colocar aqui em romaji também, certo? Por enquanto, enquanto hiragana ainda é muito recente. Então, você pode pronunciar yon, você pode pronunciar shi. Aí você me pergunta, peraí, sensei, quando é que eu sei que eu vou pronunciar yon? Quando é que eu sei que eu vou pronunciar shi? Isso vai depender do contexto, vai depender de muitas coisas, da pessoa, da região, enfim. É que nem em português, a gente tem o número 6, mas alguns também falam meia. Imagine que o estrangeiro lhe pergunta, peraí, quando é que eu falo 6, quando é que eu falo meia? Você vai saber responder com toda certeza absoluta como ele pode usar 6, quando ele pode usar meia, sem errar, e que serve para todos os casos? Muito complicado. É mais fácil ele ir vendo as situações, aprendendo os casos, e aos poucos isso vai ficando mais claro. Então, japonês é a mesma coisa. A gente tem o 4 pronunciado como yon, ou pronunciado como shi, e isso vai depender de em que contexto ele está. O que eu quero que você saiba é: este caractere significa 4 e pode ser lido como yon ou pode ser lido como shi. Eu vou lhe dar uns exemplos de palavras que usam esse caractere. Por exemplo, yonkai. Yonkai, eu vou colocar a pronúncia também, eu vou colocar direto em romaji, ok? Significa 4 vezes. Por exemplo, quantas vezes por semana você vai à academia? Yonkai, 4 vezes. O primeiro caractere significa 4, e aqui ele é pronunciado yon. Vai ter um segundo kanji aparecendo também, de vez em quando, nas palavras que eu uso de exemplo. Nesse caso aqui, kai, que significa vezes, é um kanji que você não viu ainda. Mas não tem problema, isso vai ter que aparecer porque é muito difícil eu pegar apenas palavras que usem um kanji que você já viu. Então, não se preocupe com esse, coloque o foco no kanji que a gente está vendo agora, que é o kanji que significa 4, ok? Esse outro que está do lado, que significa vezes e que se lê kai, você pode deixar para lá por enquanto. Meu objetivo é você ver a palavra, o kanji yon, 4, sendo usado de fato no exemplo, beleza? Então, yon kai, 4 vezes, aí ele está sendo usado como yon, ok? E para ficar redondinho, eu vou lhe dar um exemplo da palavra usando shi, certo? Do caractere usando shi. Eu posso, por exemplo, usar shigatsu. Shigatsu. Que significa abril. Mês 4. Janeiro, fevereiro, março, abril. Mês 4, em japonês, se diz shigatsu. Literalmente, 4 é o primeiro caractere e o segundo é gatsu. Mês. Então, mês 4, shigatsu. Tá aí, aparecendo com a pronúncia shi. Beleza? Reforçando com você. O que eu quero que você lembre de tudo o que eu falei... Qual é o caractere, o que ele significa e qual é a pronúncia. No caso, o caractere é esse que está aparecendo aqui e tem um desenho no fundo para ajudar você a memorizar. O que, que ele significa? 4. Quais são as pronúncias? Yon e shi. É isso que vai estar no seu memorization hack para você depois treinar. Beleza? Combinado assim? Vamos então para o nosso próximo kanji, que é o kanji de 5. A gente vai ver 3 números hoje. 4, 5 e depois o 6. O símbolo que ajuda, o desenho que ajuda você a memorizar o kanji é o 5 com a mão aberta, ok? Você pode pensar assim, agora são todos os dedos. Aí sobra um espaço maior no meio para colocar o caractere. Eu vou colocar ele aqui, certo? E ele se pronuncia go. Go. Deixa eu colocar também o romaji aqui embaixo. Go. Certo? Então, go é a pronúncia deste kanji. Eu vou dar um exemplo usando um kanji que eu já usei ainda agora com o 4, gokai, significa 5 vezes. Quantas vezes por semana você vai à academia? Gokai, 5 vezes, ok? Aqui o kanji se pronuncia go. Vou falar mais uma vez, de tudo que eu falei agora, o que eu quero que você memorize. Este caractere significa 5 e se pronuncia go. Existem outras pronúncias? Existem. Às vezes o kanji tem mais de uma pronúncia, mas eu quero que você foque nessa daqui, ok? A gente pode ver as outras num outro momento. E, por fim, vamos para o kanji 6. Vou colocar ele aqui escrito também. A pronúncia dele é roku. Roku. Cuidado com esse R, porque a pronúncia do R no japonês é sempre rarirurero. Roku. Roku. Se você pronunciar roku, o japonês não vai entender o que você está dizendo. Ele não vai pensar assim, ah, ele quis dizer roku, mas acabou falando roku, porque o R tem... Não tem isso, não vai acontecer. Porque para o japonês, o R não tem absolutamente nada a ver com o H. Para a gente, no português, pode ter, porque o nosso R no começo da palavra soa assim. Na palavra rato, por exemplo, é quase um H. Mas para o japonês não tem isso. Se você pronunciar roku em vez de roku, você não vai ser compreendido, não vai ser compreendida, ok? Então, bora deixar essa pronúncia caprichada. Roku, roku. E roku significa 6. Você pode pensar aqui numa mão aberta, imaginando que são 6 unidades, e tem uma a mais. Então você aumenta aqui, 5 mais 1, 6, fazendo esses dois tracinhos que estão aqui embaixo na imagem, ok? Roku. Roku. Agora eu vou pegar como exemplo o mês de novo. Rokugatsu. Roku. Rokugatsu. E aí você pensa, que mês será esse? Se significa 6, você vê qual é o mês 6. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, Rokugatsu significa junho. Olha como é fácil. Mês 6. Bem tranquilo. De tudo que eu falei aqui, desse kanji, o que eu quero que você saiba... Este caractere significa 6 e se pronuncia roku. Beleza? Combinado? Falamos de 3 caracteres aqui. Não deixe de fazer o memorization hack. Já está tudo lá nos cards para você memorizar e ficar muito fera no kanji. Se tornar um verdadeiro kanji master. Mestre do kanji, que é o nome da nossa aula. Ok? Então, leve tudo isso com você e tenha um ótimo estudo. Nos vemos numa próxima aula. Já, mata!